Oi pessoal, aqui quem fala é o Igor Lopes e eu digo, ó, esse Canaltech tá internacional demais. Enquanto a turma ainda tá lá no caminho de volta da Computex, o Leandro já tá chegando em Las Vegas para acompanhar o HP Discover, que é o principal evento da HP Enterprise, e eu tô em Miami para conhecer o Centro de Inovação da Visa, que foi inaugurado hoje. Esse centro aqui é focado especificamente no mercado da América Latina e o objetivo é trazer parceiros para entender como criar e desenvolver a próxima geração de soluções de pagamento. A Visa está mudando um pouco a maneira como ela desenvolve as soluções. Se até agora ela tinha ali o padrão, cartões de crédito, seja ele com chip ou sem, transações eletrônicas e tal, agora ela está entrando numa pegada de desenvolver coisas em conjunto com os parceiros, tentando entender realmente qual é a dor daquele cliente e desenvolver uma solução sob medida. E dessa forma já surgiram algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, antes de viajar, você precisa ligar para a operadora de cartões de crédito e avisar que vai para outro país, certo? Mas pensa comigo, se você leva seu celular o tempo inteiro com você e se ele tem GPS, não faz sentido eu ter que avisar manualmente se o próprio telefone já tem como informar isso automaticamente, certo? Pois então, o banco pode pegar essa informação da localização do seu telefone e validar compras no exterior sem que você precise avisá-lo disso. Isso ilustra um pouco o papel de um centro de inovação. Aqui nós vimos várias soluções interessantes que estão no showroom para que os parceiros tenham insights e compreendam o que podem fazer a partir dessas ofertas. Tem um arco aqui, por exemplo, com alguns sensores. E aí, se você colocar um marcador nos produtos, você pode passar pelo arco e instantaneamente todos os produtos da sua sacola são somados. Isso elimina o papel dos caixas do supermercado, por exemplo. Uma outra solução que já está até em uso em alguns países associa uma máquina de cartão com uma tela touch. A tela mostra todo o estoque virtual de uma loja, por exemplo, e isso já elimina a necessidade de estoque físico gigante naquele ambiente. Na hora de pagar, você pode usar o NFC do seu celular. Ele é o seu cartão de crédito, não esse pedacinho de plástico que você carrega no bolso hoje. Parece algo distante da nossa realidade, mas não é. Você pode não saber, mas 60% das maquininhas de cartões de crédito no Brasil já suportam o NFC. O problema é que os bancos não oferecem cartão com chip NFC em larga escala. Os vendedores nem mesmo sabem que isso é possível de ser feito com o equipamento que eles têm em mãos. Eu conversei bastante com os executivos da Visa aqui e eles acreditam que isso vai se tornar padrão muito rapidamente, já nos próximos meses. Então, prepare-se para que muito em breve você comece a usar o seu smartphone ou o seu cartão com NFC e não mais com chip para pagar as coisas por aí. Quer saber mais sobre essas novidades? Só acessar canaltech.com.br. Daqui a pouco tem texto lá. E no nosso canal do YouTube também subiremos um vídeo ainda essa semana mostrando todas essas novidades. Fique de olho. E agora de volta a São Paulo com Luciana Zaramelli e Adriano Ponte.
Ainda faltam mais alguns dias para a Lenovo lançar oficialmente seu novo aparelho topo de linha para 2016, o Moto Z, ou Moto X 2016, né? O evento de lançamento acontece nesta quinta-feira em São Francisco, na Califórnia, mas algumas fotos do aparelho já pipocaram na internet pouco antes do evento oficial, revelando alguns detalhes do dispositivo. Pelas imagens que mostram só a parte traseira do aparelho, a Lenovo deve oferecer pelo menos 3 tipos de acabamentos diferentes nas capas que cobrem a traseira do Moto Z. Uma das capinhas especiais seria feita em couro, outra será de nylon balístico e por fim também será oferecida uma opção com acabamento em madeira. E pelo visto, as fabricantes JBL e Hasselblad devem apresentar respectivamente módulos de alto-falantes e de câmera no evento. Fora isso, a gente ainda não sabe exatamente quais as configurações do aparelho. A dica é ficar ligado aqui no Canaltech e conferir todas as novidades na quinta-feira.
O Uber acaba de ganhar um rival oficial em São Paulo, capital. É a espanhola Cabify, que já chegou chegando com aplicativos para Android e iOS. E no futuro, a empresa deve atuar também nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. Mas o que chama a atenção é que, diferentemente do Uber, a forma de cobrança por corridas do Cabify é baseada apenas por quilômetro rodado, deixando de lado o tempo que o passageiro permanece no veículo. Ou seja, uma ameaça competitiva para o Uber, que leva o tempo em consideração. Isso significa que, ao se deparar com um congestionamento, o passageiro não paga pelos minutos que permanecer parado. No entanto, os valores variam de acordo com a corrida e com o horário que ela acontece. São cobrados R$2,50 a cada quilômetro em percursos de 5 a 10 km. Já para percursos de 10 a 25 km são cobrados R$ 2,00, enquanto rotas acima de 25 km ficam em R$ 3,00 por quilômetro. A cada viagem realizada, 25% do total é pago automaticamente à Cabify, e o restante fica para o motorista parceiro da empresa.
E os hackers resolveram atacar o CEO do Facebook, mas fora do Facebook. Peraí que a gente explica. Mark Zuckerberg viu suas contas no Twitter e no Pinterest serem temporariamente hackeadas neste final de semana. E ao que tudo indica, o grupo de hackers OurMine encontrou os dados de acesso do executivo no LinkedIn, vazados ainda em 2012. Eles enviaram uma mensagem para o Mark dizendo que estavam só testando a segurança dele. Como o grupo afirmou, a conta do Instagram também ainda se encontra em sua posse, mesmo que o CEO do Facebook tenha negado que seu perfil tenha sido hackeado por lá. Os tweets escritos pelo grupo foram posteriormente apagados, mas no Pinterest as postagens ainda estão firmes e fortes no perfil de Zuckerberg.
A Airbus apresentou durante a Berlin Air Show um avião, apelidado de Thor, construído quase que exclusivamente a partir de peças impressas em 3D, com exceção dos componentes elétricos, é lógico. A aeronave foi elaborada em poliamida, mede 3,96 metros de comprimento e pesa cerca de 20 quilos. Com a façanha, a Airbus conseguiu elevar a impressão 3D a um novo patamar, e agora o desafio é acelerar o processo de desenvolvimento para criar aeronaves de grande porte completas. Por hora, já é possível criar partes de até 40 centímetros de comprimento para serem usadas em aeronaves convencionais. Enquanto isso, o Thor vai servir de modelo de testes nessa empreitada. E se tudo der certo, quem agradece ao meio ambiente, já que a impressão 3D ajuda a reduzir impactos ambientais, eliminando resíduos que surgem da fabricação convencional e economizando combustível, já que o produto final fica mais leve e emitindo menos poluentes.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Se você escuta a gente pelo iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast. A sua opinião é muito importante pra gente. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia. Até lá!